período da felicidade coletiva, o Estado Social, a governação socialista, tem vindo a robustecer e foi determinante, não falhou, porque o Estado Social foi robustecido muito antes do início da pandemia, contrariamente àquilo que aconteceu com a direita, que deixaram o Estado Social devastado na segurança social, na escola pública e no SNS. E não falhou, e não falhámos no SNS, porque o investimento público tem sido continuado, quer em recursos materiais, quer em reforços profissionais, preparando-se neste momento a contratação de 2.474 profissionais de saúde, entre os quais 1.366 enfermeiros, para reforçar o SNS. São já 9.830 enfermeiros no SNS desde 2016. Igualmente, também desde 2021, as equipas comunitárias da psiquiatria e da saúde mental, da infância e adolescência, têm agora mais 30 profissionais. E o reforço do SNS, como referi, iniciou-se lá atrás, na anterior legislatura, com mais de 15.500 profissionais que robusteceram este serviço central nas nossas vidas, que salvou vidas diariamente. Não falhámos na segurança social e nos apoios laborais. Contrariamente àquilo que foi referido, chegaram muitos apoios sociais, apoios à economia e apoios à empresa. O layoff simplificado chegou a mais de 1 milhão de trabalhadores e o Governo já despendeu 3,4 mil milhões de euros em apoios sociais pagos e apoiou já quase 3 milhões de cidadãos e mais de 180 mil empresas. E não falhou na escola pública, que assegurou sempre as refeições aos alunos que delas careciam, acolheu os filhos dos trabalhadores essenciais, reforçou recursos humanos, assistentes operacionais, psicólogos escolares, apoiou alunos vulneráveis e atingimos neste período os níveis mais baixos de sempre da nossa história do abandono escolar, ultrapassando a meta europeia, que era 10%, e ficámos nos 8,9%. Sabemos bem quais seriam as escolhas da direita hoje. Não seriam muito diferentes das que fizeram no passado. Menos escola pública, menos solidariedade de proteção social, menos SNS, ou seja, um Estado mínimo, uma pobre escola pública, um pobre SNS e uma segurança social de proteção mínima. Senhoras e senhores deputados, a evolução da pandemia em Portugal continua num caminho descendente, com níveis de incidência a surgir uma transmissão comunitária de moderada intensidade, reduzida pressão nos serviços de saúde. Menos casos diários, menos internamentos, menos doentes a exigir cuidados intensivos. Em sentido inverso, os números do nosso descontentamento têm vindo a subir. Sobem os recuperados, 803 mil. A vacinação, 4,4 milhões de vacinas administradas. Passado 5 semanas, bateu-se um recorde. Quase 200 mil inoculações
a professores,
a funcionários e a demais trabalhadores das respostas sociais. Senhor Presidente, também na testagem, 11 milhões de testes e 500 mil de testes à Covid nas escolas. Para terminar, queria dizer, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que é preciso reforçar as condições de habitabilidade de grupos mais frágeis. É isso que estamos a fazer com o primeiro direito e com o conjunto de reformas na habitação. É preciso continuar a viragem em
direção
à cooperação internacional e recuperar a nossa economia com o PRR. Vamos continuar a renovar, Sr. Presidente, o sentido de palavras como comunidade, cooperação e solidariedade. Muito obrigada.
Muito obrigado. Muito obrigado. E para terminar este debate, tem a palavra, em nome do Governo, a Sra. Ministra da Saúde, Marta Temido. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Vários relatórios discutidos sobre o estado de emergência e ainda há quem não tenha entendido inteiramente o fundamento do quadro legal da restrição de direitos, liberdades e garantias que fundamenta aquilo que trazemos aqui. Foi possível, no período de um mês que hoje aqui discutimos, registar uma média de 506 casos por dia na primeira quinzena e uma média de 469 casos por dia de Covid-19 na segunda quinzena. Manteve-se a tendência decrescente de novos casos de infecção. O RT, o risco efetivo de transmissão, foi de 0,95. Os novos casos notificados a 14 dias foram de 68,5 por 100 mil habitantes na primeira quinzena e de 62,1 por 100 mil habitantes na segunda quinzena. Houve uma diminuição expressiva do número de casos de internamento e o excesso de mortalidade não foi identificado. Apesar de tudo, os testes aumentaram. Apesar de tudo, a vacinação aumentou. Apesar de tudo, os portugueses continuaram a resistir e continuaram a cumprir. E foi por isso que neste período, mercê da combinação de esforço individual e esforço coletivo, foi possível recuperar para avançar para a segunda fase de desconfinamento e depois para a terceira fase de desconfinamento. E muitas coisas correram menos bem do que aquilo que gostaríamos nestas fases. E um exemplo foi aquilo que foi a situação epidemiológica dos concelhos dos municípios de Moura, Odmira, Portimão e Rio Maior, e alguns outros tiveram reveses, retrocessos, ritmos mais lentos. Portanto, não é correto dizer-se que este estado de emergência e este relatório que ele se apresenta faz tábua rasa de tudo o que correu menos bem. Estamos cá, reconhecemos isso, estivemos com as pessoas e vamos continuar a estar com elas. Porque os insucessos e os sucessos não são nossos, são de todos. São de todos os que aqui trabalhamos e são também certamente de todos os que trabalham nesta Assembleia da República e por isso esperamos que esta seja a última vez que aqui vimos discutir este tema, mas, por isso mesmo, também alertamos para que esta seja mesmo a última vez. É preciso, de facto, continuar a criar condições reais e objetivas para que os serviços públicos estejam preparados para responder. E como é que isso se faz? Faz-se com aprovações do Orçamento de Estado, como aquele que aprovámos aqui há uns meses nesta Casa. Faz-se reconhecendo que a tempestade não desapareceu por completo e que depende de cada um de nós continuar a trabalhar. Ao nível dos serviços de saúde, os profissionais de saúde têm-no feito todos os dias. E é por isso com satisfação que podemos dizer que não só os números da Covid-19 estão mais baixos, mas também os números da atividade assistencial, aqueles a que se referia, Sr. Deputado, estão a ser recuperados. E o mês de abril terá sido um dos meses mais produtivos no Serviço Nacional de Saúde, tendo conseguido ultrapassar mais de 2,5 milhões de consultas a mais nos cuidados de saúde primários, mais de 400 mil consultas a mais na área hospitalar e mais de 32 mil cirurgias a mais também na área hospitalar. E, portanto, esta é a prova do que conseguimos e daquilo que vamos continuar a trabalhar para conseguir. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Marta Temido. Com esta intervenção do Governo, terminamos este primeiro ponto da nossa ordem do dia. O ponto segundo consiste no debate, na apreciação de uma proposta de lei do Governo e de um projeto de lei do Chega, ambos sobre a lei das comunicações eletrónicas. Para o início deste debate terá a palavra o Governo, mas não sei se já está em condições de... Sim. Tem a palavra em nome do Governo o Sr. Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, Hugo Mendes, faz favor.
Obrigado. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Governo traz hoje a esta Câmara a proposta de lei que transpõe o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas para o Ordenamento Jurídico Nacional. O Código Europeu das Comunicações Eletrónicas representa mais do que um exercício de harmonização das regras aplicáveis aos Estados-membros e de aprofundamento do mercado interno. Representa, sobretudo, a definição de um enquadramento que procura melhor proteger os consumidores, estimular o investimento e reforçar a concorrência, fazendo da conectividade a base da transformação digital da sociedade. A opção do Governo para transpor esta diretiva foi a de não criar uma lei nova, mas a de verter o Código Europeu numa versão atualizada da já existente Lei das Comunicações Eletrónicas, que é desde 2004 a espinha dorsal da legislação deste setor. A nova Lei das Comunicações Eletrónicas traz, face à atual, avanços importantes em várias áreas centrais. Sem ambicionar resumir todas as mudanças relevantes num diploma desta envergadura, sublinharia, em primeiro lugar, um conjunto de novas regras que reforçam os direitos dos utilizadores, com destaque para os requisitos de comparabilidade das ofertas e de informação contratual, bem como uma maior proteção no âmbito das ofertas em pacote. Em segundo lugar, o Serviço Universal passa a contemplar um serviço de acesso à internet de banda larga e a serviços de comunicação, de comunicações de voz a preços acessíveis. Em terceiro lugar, na gestão do espectro, esta proposta reforça a coordenação à escala da União Europeia, privilegiando a implantação da tecnologia 5G e, por fim, faz avanços importantes na promoção do investimento em redes de capacidade muito elevada. Queria, nesta intervenção inicial, deixar uma palavra sobre as escolhas que orientaram o processo de transposição desta diretiva. Foi a intenção inicial do Governo transpor esta diretiva através de um processo participado por todas as entidades relevantes do setor. Para tal, solicitou ao regulador a elaboração de um anteprojeto de transposição que submeteu a um grupo de trabalho criado para o efeito, integrando representantes dos operadores, dos consumidores, do próprio regulador e do Governo, com o objetivo de obter uma proposta de diploma. No entanto, com o advento da pandemia e o arrastar dos trabalhos ao longo do ano de 2020, e de modo a não atrasar mais o envio da proposta de lei para esta Assembleia, o Governo tomou a opção de integrar apenas os contributos apresentados pelos participantes que não se afastavam do Código Europeu. Ou seja, decidiu avançar com uma transposição mais fiel ao que consta no Código, inscrevendo na proposta de lei apenas o que era obrigatório transpor. Compreendemos que esta decisão possa ter burado as expectativas das diferentes entidades que compuseram o grupo de trabalho, por não terem visto mais contributos seus espelhados na proposta de lei. No entanto, foi opção do Governo, aliás publicitada no final do ano passado, que o essencial desse trabalho feito pelo regulador e pelos representantes dos operadores e dos consumidores pudesse ser agora apresentado e discutido, já não num grupo fechado, mas num debate público em sede parlamentar. Do trabalho detalhado e moroso realizado com estas entidades, resultante de uma diretiva também ela muito complexa e longa, resultou que, em alguns dos seus temas mais relevantes, a Lei das Comunicações Eletrónicas poderá não reunir amplo consenso entre o regulador, operadores e consumidores. Não há, nesta falta de consenso, nenhuma perplexidade. O dissenso é o estado normal numa sociedade plural e democrática. Plural porque diferentes atores têm visões e interesses distintos. E democrática porque temos à nossa disposição os mecanismos que nos permitem transformar, através do debate, o dissenso num compromisso legítimo. E é esse compromisso que o Governo exorta os partidos desta Assembleia a encontrar ao longo dos trabalhos das próximas semanas, no seguimento de um amplo debate público com os participantes centrais do setor das comunicações eletrónicas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado de Estado. Para apresentar a sua iniciativa legislativa, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Faz favor. Senhores deputados, senhores membros do Governo, a proposta que hoje nos é trazida procura trazer ou transpor para a ordem jurídica portuguesa um mecanismo que há muito esperávamos. Vem tarde e é inadequada àquilo que se pretende. Se procura garantir um acesso universal a pontos de internet e a comunicações, nomeadamente de voz, falo em desrespeito do próprio mercado e sem conseguir sequer definir o que é que será um preço acessível para aquilo que temos que acordar a nível comunitário. Tem vantagens, como o acesso a pessoas com deficiência e o conseguir, dentro de uma regra global, transpor uma lei que há muito devia ser feita e de promoção de acesso universal. Tem, porém, falhas que não devem deixar de ser apontadas. Por exemplo, a falta de harmonização dentro dos próprios países da União Europeia. São disponibilizados recursos adicionais, do ponto de vista dos utilizadores, mas continua a haver um acesso completamente desnivelado. E o que se quer é que Portugal esteja nas melhores dessas práticas de acesso em termos da União Europeia. O que se diz também é que esses recursos adicionais devem ser isentos de quaisquer taxas, como aliás outros Estados da União Europeia também propuseram no semestre passado. Era algo para que devíamos olhar, porque esta lei ficou muito aquém do que o grupo de trabalho quis fazer e ficou muito aquém do que aquilo que os próprios participantes nos seus contributos quiseram trazer. Finalizo esta apresentação com o seguinte. Imagine-se as chamadas de emergência. Continuam a ter uma regra diferente em vários países da União Europeia. Mas Portugal consegue fazer pior. Consegue ter recursos diferentes, regras diferentes e procedimentos de adjudicação em termos de comunicações eletrónicas também diferentes. Uma confusão jurídica que podia e devia ter sido corrigida com esta lei. O que a nossa proposta quer fazer é harmonizar aquilo que devia ser harmonizado e permitir que os recursos dentro da União Europeia sejam de forma equidistante, de forma harmoniosa, utilizados. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Filipe Pacheco. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. O Governo apresenta hoje a este Parlamento um documento absolutamente estruturante, não só para o setor das telecomunicações, mas acima de tudo para o país, para o futuro e para o presente do país. Esta proposta de lei aprova a Lei das Comunicações Eletrónicas e altera e transpõe um conjunto de outras leis e diretivas comunitárias, entre as quais a do novo Código Europeu das Comunicações Eletrónicas. Está também